Enquanto vê vida, há esperança. Fala com você, o pastor Elias Sonhos. Por muitos anos, estivemos compartilhando esta mensagem maravilhosa a centenas, milhares e milhões de pessoas que recebem diariamente a mensagem e recebem uma palavra de encorajamento e esperança. Glória a Deus por isso. Mas também neste tempo, através da Fundação Justo a Tempo, temos chegado a lugares para ajudar pessoas menos favorecidas. Agora, estamos desenvolvendo um novo projeto. A primeira fase é a compra de um terreno onde possamos estabelecermos como igreja e como fundação, e assim continuar estendendo as mãos para a comunidade. Com sua ajuda, podemos conseguir isso. Se Deus colocar em seu coração, meu querido, e se os devocionais têm sido uma bênção para sua vida, você pode se juntar conosco com uma contribuição. Quer saber como? Bom, nos escreva no 300-311-2441 ou no 300-871-0569. Juntos somos mais e sua ajuda é de grande valor. Deus te abençoe. Por favor, prepare-se para a palavra de hoje e lembre-se de compartilhá-la. Cada vez que me lembro o que Jesus fez na cruz, paz e tranquilidade vem à minha vida, pois ao crer nesse sacrifício, posso lembrar que sou livre, livre nele e por ele, livre da doença, livre do pecado e até mesmo livre da morte. Então, eu posso andar vitorioso naquilo que apenas Jesus, o Filho de Deus, pode conquistar através da cruz. Coisas que eu não poderia alcançar, que eu não poderia fazer, que somente ele pode fazer e que pela fé eu recebo essa vida que ele me concedeu por graça, através do seu maravilhoso sacrifício. Assim, enquanto vê vida, eu falarei sobre o que Cristo fez na cruz. Esta é a melhor notícia que em algum momento alguém pôde receber e entender que estávamos condenados à morte, mas alguém tomou nosso lugar por amor. E ao recebê-lo e ao crer no que Jesus fez na cruz, ao entender que tomou o lugar que era de nós, recebemos vida, e não apenas qualquer vida, mas a melhor vida, uma vida que não pode ser comparada a outra, e uma vida dada em abundância. Então, ao falar sobre a cruz, eu também tenho que lembrar e gostaria de compartilhar uma dessas frases que, entre outras coisas, não foram muitas, mas cada frase que Jesus pronunciou na cruz tinha um grande significado e valor. E uma dessas foi quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Primeiro, diante da cruz, Jesus estava entregando sua vida por nós e dar sua vida sem pecado, carregando todos os pecados da humanidade, era necessário. Então, ele estava diante do juiz, de Deus mesmo, dizendo: Estou tomando o lugar de uma humanidade caída, de uma humanidade que pecou, de uma humanidade condenada à morte. Mas agora, por meu sacrifício, aquele que me recebe, recebe meu sacrifício. Portanto, este sangue que eu estou derramando os torna justos e limpos. Suas ações podem ser as piores deste mundo, mas por isso estou dando minha vida por eles. Então, essas palavras que Jesus expressa se cumprem. Ele não diz: Deus, perdoa-os. Ele se aproxima de Deus como seu pai. Ele é seu filho. Ele está entregando sua vida. Ninguém está tirando sua vida. Ele está entregando. E ele o reconhece como pai e diz: Vou te pedir algo especial. É uma palavra maravilhosa. Qualquer filho poderia querer evitar seu sofrimento. Ele estava à mercê do pai e qualquer coisa que o filho pedisse seria concedida por ele. E diante da cruz, que pai não seria movido à misericórdia? Então, ao se aproximar do pai, ao tocar seu coração, ao comover o coração do pai, o filho, Jesus, não pede algo em seu favor. Ele poderia muito bem dizer: Acabe com esse sofrimento. destrua-os todos. Eles não merecem nada. Jesus tinha todos os argumentos para dizer isso e muitas coisas mais. E agora você vai entender porque eu estou te dizendo isso. Porque talvez hoje você não tenha todos os argumentos do mundo para não perdoar aquele que te fez mal. Mas se perguntássemos para Jesus na cruz, se ele teria os argumentos, oh meu querido, ele tinha. Para alguns que ele chamou amigos, como Judas, que o traiu, Pedro, que disse que estaria com ele até a morte e não estava lá, o único que ficou só diante da cruz foi João. Os outros 10 discípulos, onde estavam? Um deles quitou a sua vida. Outros 10 não suportaram e fugiram. Se perguntássemos onde estava Lázaro, Lázaro não estava lá e ele era considerado amigo de Jesus. Apenas um grupo de mulheres chorava por ele, mas onde estavam os leprosos que Jesus curou? Onde estava Jairo, a quem sua filha morrera e Jesus a ressuscitara? E os mesmos que uns dias atrás, gritando, diziam Hosana e agindo folhas de palmeira, dizendo bendito que vem no nome do Senhor, eram os mesmos que cuspiram no chão e gritavam com odeio, crucifiquem-no. Os mesmos que um dia foram curados e que receberam milagres, mas que não se deram a oportunidade de conhecê-lo, de conhecer Jesus, mas que somente o consideravam pelo milagre. Eram os mesmos que naquele momento gritavam e gritavam, soltem a Barrabás e crucifiquem a Jesus. Eu te pergunto, Jesus não tinha todos os argumentos para que sua primeira petição ao Pai fosse destruí-los todos? Bom, vamos lá, a vida de agora, a vida contemporânea que a gente vive hoje. Deus teria todos os argumentos para te condenar, meu querido? Porque bem, como somos fáceis de nos fazer vítimas e dizer me machucaram, falaram de mim, danificaram meu testemunho, maltrataram-me. E veja, se o Senhor nos mostrasse um vídeo hoje da nossa vida, quantas vezes também nós insultamos? Quantas vezes nós proferimos palavras ruins? Quantas vezes a maldição saiu da nossa boca? Quantas vezes maus pensamentos a gente teve? Quantas pessoas nós não atacamos em nossa mente ou com um olhar ruim? Mas enfim, nós não temos os argumentos, mas Jesus tinha todos os argumentos. O único que ele havia feito era curar doentes, mostrar o caminho melhor para as pessoas, mostrar que quando vê vida há esperança, falar a verdade nos levar à liberdade. Mas ninguém, ou muitos poucos, puderam apreciar Jesus. Então, quando ele diz, Pai, poderia ter pedido qualquer coisa. O que você pediria se estivesse nos sapatos de Jesus? Você diria, Pai, porque tem tudo à disposição e o coração comovido? Tudo o que o filho pedisse, o pai estava disposto a conceder. Mas o que ele pediu foi apenas o seguinte, Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Você faria essa oração hoje por aquele que machucou o seu coração? Ou por aquele que brincou com seus sentimentos? Você faria essa oração hoje por aquele que prejudicou o seu testemunho? Você oraria desse jeito por aquele que te enganou? Ou por aquele que arruinou sua vida, entre aspas? Você poderia dizer, Senhor, perdoa-os porque não sabem o que faz? Eu acredito que não. Que não, porque imediatamente você começaria a pensar, como é que eles não sabem o que estão fazendo? Claro que sabem. Claro que sabem o que estão fazendo. Mas Jesus sabia, meu querido. Jesus sabia que eles estavam crucificando-o. Mas a única maneira de assumir o julgamento dele sobre si mesmo era dizendo ao Pai, em outras palavras, não leve em consideração o que eles estão fazendo, porque eles são ignorantes disso tudo. A culpa e a condenação que você vai colocar sobre eles, eu conheço. Então, conhecendo tudo o que eles fizeram, que mataram, que mentiram, que destruíram, que fizeram coisas muito ruins. Conhecendo tudo o que eles fizeram, carrega tudo isso sobre mim. Por isso ele diz, não carregue, porque não sabem o que fazem. Se sabem o que fazem, então o peso da justiça deve recair sobre eles. Eu entendo o que estão fazendo. Então, toma-me como o único que vê e carrega toda essa culpa sobre mim. Por isso, Jesus diz, perdoa-os, dizendo, Pai, Pai, não tenha em conta nada do mal que eles fizeram. Carrega isso sobre mim. Agora você entende o que Jesus disse? Jesus disse, perdoa-os. Porque se eles soubessem o que estavam fazendo, seriam condenados. Eles deviam morrer. Mas como não sabem o que fazem, que venha recaiga sobre mim tudo o que estão fazendo. Isso me faz lembrar João capítulo 9, do versículo 35 em diante, quando Jesus cura um cego de nascença. Jesus o cura, ele recebe a visão, este homem está feliz, está contente. E então, os fariseus o condenam simplesmente porque ele recebe uma cura de Jesus. Eles não estão felizes com isso. Então, pensando para si mesmos, a fama de Jesus está crescendo e agora este homem vai testemunhar que Jesus o curou. Precisamos tirá-lo da sinagoga. Olha, quando este homem foi tirado do templo, da sinagoga e da religião, ele encontrou Jesus. E eita, meu Deus, o que acontece aqui é poderoso. Quando Jesus soube o que havia acontecido, a primeira coisa que ele pergunta ao homem foi, você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho de Deus? E o homem diz, quem é, Senhor? Diz-me, quem é para que eu possa crer nele? E Jesus diz, ele está diante de ti. Eu sou, tu ouviste. Ele está falando contigo. Então ele diz, sim, Senhor, eu creio. Então Jesus diz, eu vim neste mundo para fazer juízo, para dar vista aos cegos e para mostrar àqueles que pensam que vêm, que na realidade são cegos. Pois alguns fariseus estavam lá, indignados com o que Jesus disse. Então eles disseram, então você está dizendo que nós somos cegos? Você está nos chamando de cegos? Eu imagino o rosto de Jesus nesses momentos. Eu imagino que ele soltou um pequeno sorriso e diz, no versículo 41 de João 9, se fossem cegos, não seriam culpados. Você entende o que eu estou dizendo? Pai, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Um cego não vê, então não pode ser culpado pelo que está acontecendo. Porque não vê, como alguém pode ser culpado se não sabe o que está fazendo? Entende? Se fossem cegos, não seriam culpados. Jesus respondeu, mas ainda assim são culpados porque afirmam que podem ver. Quando você não aceita o perdão de Jesus, você é como um fariseu que afirma que pode ver. E como você pode ver, então continuará sendo culpado por tudo. Mas aquele que aceita Jesus em seu coração e reconhece sua condição de pecado é aquele que aceita o sacrifício da cruz e entende que isso é suficiente para salvá-lo. E é aquele que diz, eu ainda sou cego e preciso que você me devolva a visão. É apenas seu sacrifício na cruz que me fará ver essa verdade, essa realidade. E essa realidade me tornará verdadeiramente livre. Você aceita Jesus? Você aceita seu sacrifício, meu querido? Você aceita essas palavras maravilhosas que ele expressou quando diz, Pai, perdoa-los porque não sabem o que fazem? Agora você entende? Meu querido, hoje, ainda hoje tem uma chance, porque essas palavras da cruz ainda estão válidas para Jesus. E você, se você aceita a cruz pela fé, essa palavra se cumprirá em você. Oh, meu querido, Se você endurecer hoje seu coração, então será como os cegos que dizem que vêm, e todo o peso do pecado estará sempre contra você, e você será condenado pelo qual endureceu o seu coração. Então, meu querido, você sabe o que está fazendo? Você entende? Pai, peço-te que essas palavras sejam bem entendidas e que quem as ouve as receba. Abra a compreensão deles, Senhor, para que possam entender claramente a mensagem. E também oro, meu Pai, para que possam abrir seus corações, para que tu habites neles, aceitando, ó Senhor, tua vida, teu sacrifício na cruz. Ó meu precioso Jesus, também eu oro para que eles possam aprender a perdoar. Muito obrigado, Senhor. Amém. Lembre-se, hoje falou com você seu pastor e amigo Elias Royos. Espero que o devocional de hoje tenha sido de grande bênção para sua vida e convido você a compartilhá-lo. Não se esqueça que pode me seguir nas redes sociais @pastorelias_hc. Também invito você a se inscrever nos nossos canais de YouTube, Devocionais Justo Tempo e Elias Royos Oficial. Lembre-se de ativar o sininho das notificações para toda semana receber vídeos novos que a gente postar. E meu querido, se você quer crescer no Senhor e não está se congregando e mora na Colômbia, invito você a nos visitar nas sedes de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta e Medellín. Também, se você não mora aqui na Colômbia, mas você quer se congregar conosco, quer crescer no Senhor, pode se congregar na nossa igreja virtual. Para maior informação, você pode nos escrever no 300-311-2441. Mando um grande abraço para vocês, meus queridos. Paz do Senhor.